Porque os vikings gostavam tanto de usar o machado, ou melhor, será que isso seria mais um mito? Não, não é um mito. Eles usavam sim o machado, mas entender o motivo pelo qual eles faziam isso vai surpreender muito vocês. Muito mesmo. Até por ser ainda um assunto que tem muita discussão e especulação, e não tanta certeza. Aqui é o Leonardo Chaba, e hoje eu vou trabalhar isso tudo aqui com vocês. E na realidade, pra gente começar a entender a questão do machado, a gente vai precisar entender aí como os vikings lutavam. Em especial, a relação que eles tinham com seus escudos. Porque, ao contrário de muitos escudos que foram feitos ao longo da história, eles usavam aquele famoso escudo redondão, ou melhor, circular. E o importante é que ele não era preso no braço, você segurava ele com a mão mesmo. E isso já deve estar fazendo vocês começarem a pensar um pouco aí, porque segurar um escudo assim dava a ele muita mobilidade. Isso podia ser uma coisa negativa, porque ele podia girar para um lado ou então girar para o outro, mas, ao que tudo indica, os vikings usavam essa mobilidade aí como uma vantagem. E eu vou explicar direitinho para vocês. Mas antes eu vou precisar falar mais um pouco aí sobre o escudo, principalmente sobre a famosa parede de escudos dos vikings, porque ela é uma questão até meio complicada, mas ela vai ajudar a gente a entender os motivos aí do uso do machado. E a questão é que por muito tempo se acreditou aí historicamente que eles faziam a famosa parede de escudos mesmo, se aproximando ali dos seus inimigos, prontinho para passar o rodo, devagar, porque você andava bem devagar na parede de escudos. Mas isso é o que ainda hoje é o considerado mais correto pela maioria dos historiadores. Só que o arqueólogo da Universidade de Copenhagen, Rolf Warming, trouxe aí algumas críticas a essa questão da parede de escudos, que foram até razoavelmente aceitas por um pessoal, mas foram completamente desconsideradas por outro pessoal. Então tem ainda aquela discussão, né? E aí, como eu falei, a versão principal ainda é que eles faziam essas paredes de escudo. A maioria dos historiadores vai concordar com isso, mas eu particularmente acho que o argumento aí do Rolf é razoavelmente forte, porque ele até vai bater com a forma que os vikings usavam o escudo individualmente, pelo menos com a forma que eu acho que eles usavam. Então acho que faz mais sentido, e eu já vou falar sobre isso também. E a crítica que ele faz é a seguinte: é que a maioria das evidências que a gente tem pro uso da parede de escudos vem ali das grandes sagas e dos grandes poemas que você tinha daquela época. E o que ele vai dizer é que, como muito das coisas que aparecem naqueles poemas, isso seria um exagero, né? Uma coisa literária e poética. E que não necessariamente precisa ser levado como evidência. Porque a análise dele das evidências disse o seguinte: que na realidade os escudos que os vikings usavam, eles não conseguiriam suportar impactos diretos e constantes das armas que eram usadas na época. Então isso significa que se você viesse com uma parede de escudos lá andando devagar, a tendência seria que o escudo quebrasse. E aí, se você usar até como referência as grandes sagas e etc, você também vai ver muitos eventos em que os escudos se partiram e se quebraram, o que poderia indicar que isso acontecia com frequência. Então o que ele propõe é que isso aconteceria com muita frequência, então a parede de escudos não seria viável, vamos dizer assim. Você precisaria de um estilo mais agressivo, em que você parte pra cima ali do adversário com seu escudo, e isso ele testou também. E várias das marcas de dano que ele encontrou nos escudos históricos aí só podiam ser feitas se você estivesse atacando com o escudo. Mas tinham marcas defensivas também. Então pode ser que em alguns períodos tivesse a parede de escudo, em outros não, porque a gente tá falando de um jeito mais generalista aqui. Só que você tinha até outros tipos de escudos que eram usados também. Você provavelmente tinha estilos de luta diferentes usados em períodos diferentes. Então você nunca vai ter certeza, mas tudo indica que era necessário, pela forma como o escudo era feito, que você tivesse esse estilo mais agressivo de batalha, partindo para cima mesmo e usando o escudo para atacar, e mais defletindo golpes do que bloqueando eles de frente, mais ou menos como você faz com uma arma, o que vai bater com algo que eu vou falar já já. E o contra-argumento a isso é que quando você tá na formação da parede de escudos, você consegue se aproximar dos seus adversários e fica bem difícil que eles consigam dar o golpe com a força necessária para poder causar esse dano no escudo. Então se você fizesse a formação direitinho, o escudo não ia quebrar. Então é uma coisa que ainda tá meio obscura, tá ok? Mas com muito mais peso ainda na ideia de que eles usavam essa parede de escudos. Ainda assim, o que o Rolf Warming propõe também é que aí por causa disso os ataques, na verdade, em vez de ser com a parede de escudos, seriam mais ferozes, mais rápidos, deles partindo pra cima dos inimigos e tudo mais. E isso eu achei bem interessante porque vai bater, e é onde eu quero chegar aqui pra poder explicar o uso dos machados, mas vai bater com uma teoria aí do Roland Warzeka. Não sei se pronuncia exatamente assim, mas é um cara que estuda estuda muito isso, que sabe muito sobre o assunto, né? É uma das autoridades sobre o assunto. E ele tem um canal no YouTube muito bom, em que ele mostra como você pode lutar com diversas armas, mostra os sparrings dele. Então vale a pena vocês seguirem. E o link vai estar aí na descrição do YouTube ou na descrição aí dos agregadores de podcast, Spotify, etc., onde vocês podem acompanhar o podcast. Mas o que ele propõe é o seguinte, é que na realidade, a arma principal mesmo dos vikings seria o próprio escudo. Quer dizer, eles entrariam usando o escudo primeiro, e aí no movimento constante do escudo com a espada e a arma que eles estão usando, a ideia era você conseguir abrir a guarda do seu adversário, né, tirando o escudo dele na frente, pra aí você poder dar o seu golpe letal. Então essa mobilidade que o escudo tinha era usada pelo viking ali a favor dele pra poder fazer esses movimentos e conseguir abrir a guarda do inimigo, às vezes até atacando com o próprio escudo e tudo mais. E é aí que, num cenário desses, o machado começa a mostrar sua força. Porque a questão que fica é a seguinte: seria normal que os vikings usassem o machado porque era uma arma que eles tinham como uma ferramenta de trabalho. Eles usavam ali no trabalho deles, eles usavam pra cortar lenha e tudo mais. E era uma arma extremamente poderosa ali pra partir a lenha. Então faria todo sentido que eles usassem essa arma, porque era uma arma que tava bem ali, bem na mão. No entanto, alguns relatos históricos mostram pra gente que mesmo os vikings que tinham mais dinheiros, mais abastados, que tinham a condição de ter uma espada, porque a espada era um grande símbolo de status também, já que você usava muito metal para fazer uma espada, então elas eram muito caras e era um símbolo de status você ter uma espada. E a espada, de fato, era uma arma que em teoria era para ser melhor do que o próprio machado, porque você pode simplesmente estocar com a sua espada nessa dança aí do escudo com a espada na mão, e os movimentos com a espada são muito mais rápidos para você conseguir atingir o seu adversário. Então você esperaria que esses vikings que têm essas espadas e tudo mais, que talvez eles não fossem carregar os seus machados, mas os relatos dizem que todos eles carregavam sempre uma espada, um machado, ali a faca deles e o escudo também. Então quer dizer, o machado continuava presente, o que significa que não era uma arma só por uma questão financeira, econômica, do cara ter a mão, mas que ela deveria ter alguma vantagem também. E aí a primeira coisa que você pensaria como uma vantagem é que se você fizer aquele arco poderoso com seu machado, você vai conseguir às vezes bater no próprio escudo do adversário e aí partir o escudo ao meio, que nem você faz com a lenha e tudo mais. Só que isso não é verdade, como o Roland até observa, porque se você for bater com esse arco grande, que seria igual ao arco que você faz quando você corta a lenha, esse arco ele percorre um caminho muito maior do que, por exemplo, uma estocada com uma espada, então a tendência seria você, no meio desse arco, ser atingido. Então não era uma manobra muito útil de você usar o machado pelo poder que ele tem. Então se eles gostavam do machado e usavam o machado, mas não era necessariamente pelo poder de impacto, né, pelo impacto que eles podiam ter ao acertar o oponente, por que que eles usavam o machado? E aí é por isso que é interessante observar que o escudo é a arma primária, não só como uma arma de defesa, mas também como uma arma que é usada para poder atacar e poder abrir a guarda do adversário. Porque aí fica clara a função do machado, é a proposta aí que o Roland faz, e eu concordo. Até porque ele mostra nos sparrings dele, né, como ele faz isso. E a proposta é justamente você conseguir prender a arma do adversário às vezes, mas principalmente o escudo. Você poder usar o machado para poder puxar o escudo para baixo, abrir a guarda do seu adversário e conseguir atacar ele. Não é necessariamente uma manobra fácil, mas você consegue fazer, você consegue controlar o escudo e a arma em alguns momentos para abrir a guarda dele, e aí mesmo que o seu machado não tenha uma ponta, né, fazendo o movimento certo, você consegue cortar o seu adversário, depois de abrir a guarda dele. Então é essa a proposta que ele faz, e é completamente diferente do que a gente pensaria. Quer dizer, o uso é porque o escudo é a arma primária, com o machado tendo essa capacidade de abrir a guarda do seu adversário. Mas aí você poderia perguntar, então por que que eles não usavam uma arma como a Kopesh, que é a antiga espada lá do Egito, que tinha essa função também. Ela era uma espada curva, mas que tinha a capacidade de estocar, então você conseguia puxar o escudo do adversário e estocar com a ponta dela. E aí a resposta é que, bom, espada era uma coisa bem cara, então seria difícil de você conseguir, e o machado tava ali, tava à mão, uma coisa que eles já tinham, né? Além disso, essa espada é muito antiga, e foi usada muito antes do período dos vikings, e como eles estavam ali na Europa e tudo mais, a tendência seria usar, né? Seria eles terem acesso à espada reta, que era a espada daquela época. Além disso, essas espadas davam uma capacidade diferente para esse viking. Eles tinham um machado ainda quando eles queriam usar nesse estilo de poder abrir a guarda do adversário, e eles tinham a espada para usar quando eles julgassem que a espada seria mais útil em um determinado combate. E uma coisa que eu acho que corrobora bastante essa versão do Roland, e é por isso até que eu concordo com ele, é que se você olhar para o período do Império Romano, que é bem anterior, vocês vão ver que os romanos, né, como eu já falei num vídeo do canal, eles usavam o pilo, ou pilum, que era uma lança que tinha justamente a função de atravessar o escudo do adversário, se prender nele e aí ou travar no chão enquanto ele se movimenta, o que faria ele ser obrigado a soltar o escudo, ou mesmo que ele não soltasse, aquele negócio ia ficar pendurado. Então a gente entendendo que você precisa fazer essa dança na luta de movimentar o escudo pra lá e pra cá, você ter uma lança pendurada nele ia te atrapalhar muito. Então faz sentido que eles lutassem assim mesmo, porque basicamente os romanos estão nos mostrando ali que o pilum era uma forma de você negar as técnicas usadas pra lutar com esse escudo redondo e tudo mais. Então eu acho que isso, de certa forma, se a gente pensar, corroboraria, né, essa ideia do Roland, e nos mostraria que os machados vikings aí eram muito usados, mas por um motivo diferente do que o que as pessoas pensam. Não tanto por causa do seu poder, e mais por causa da sua capacidade de conseguir abrir a guarda do seu adversário. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e um grande abraço.